Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 27 de outubro de 2020, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E o uso de tecnologias está transformando a agropecuária. E nesse sentido, um projeto da UFMS busca identificar fatores envolvidos na adoção de práticas de agricultura inteligente ou agricultura 4.0 pelos produtores rurais de Mato Grosso do Sul. Esse mesmo projeto engloba outros trabalhos, como a pesquisa de iniciação científica voluntária, que trata das principais barreiras apontadas por outras pesquisas científicas nacionais e internacionais para a popularização das práticas de agricultura 4.0. Sobre o assunto, nós vamos conversar com o professor Victor Fraile Sordi, que faz parte do Núcleo de Pesquisa em Gestão, Desenvolvimento e Inovação do campus de Naviraí. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, ouvintes da Rádio Educativa UFMS. É um prazer estar aqui com vocês.
O Victor é graduado em administração pela UFGD, é especialista em gestão empresarial e mestre em agronegócios também pela UFGD, doutor em engenharia e gestão do conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente é professor e membro do Núcleo de Pesquisa em Gestão, Desenvolvimento e Inovação do campus de Naviraí. Bom, professor, primeiramente, para começar a nossa entrevista, fala para a gente do que se trata esses dois projetos integrados, qual que é a proposta de cada um deles.
Então, Bárbara, aqui no campus de Naviraí, a gente tem um núcleo de pesquisa em gestão, desenvolvimento e inovação. Tem um projeto de pesquisa específico, né, no que a gente chama de agricultura inteligente, aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então, esse projeto de pesquisa, ele busca investigar, né, o que está envolvido na decisão do produtor rural aqui no estado, e se ele vai utilizar essas tecnologias disponíveis ou não na propriedade dele, tá? Tanto na agricultura como também na pecuária. Dentro desse projeto de pesquisa nosso, a gente tem uma série de outras pesquisas acontecendo simultaneamente. Então, em uma dessas pesquisas, a gente ganhou o prêmio AgroFamaSul esse ano, uma pesquisa com a aluna, né, de iniciação científica, Sara.
E nesses projetos, professor, fala bastante sobre agricultura inteligente e agricultura 4.0. Eu queria que o senhor explicasse sobre esses dois termos. Existe uma diferença entre agricultura inteligente e agricultura 4.0 ou estamos falando da mesma coisa?
Legal, uma boa pergunta, Bárbara. Esses dois termos, popularmente, são usados para designar as mesmas coisas, né? Mas, conceitualmente, eles são um pouco distintos. O que é chamado de agricultura 4.0 seria uma terceira revolução da agricultura que a gente tem na humanidade, né? Então, desde que o ser humano percebeu que podia plantar e colher, né, houve outras duas revoluções. E essa seria a terceira, né? Por isso que chama agricultura 4.0. Já houve outros tipos de agricultura, né? Essa seria a quarta. Seria a agricultura utilizando a computação em nuvem, a inteligência artificial, né, a internet das coisas. Quando fala agricultura 4.0, né, seria essa revolução que está acontecendo com as tecnologias que a gente tem disponível hoje. Já quando a gente fala em agricultura inteligente, a gente já está falando de um tipo específico de ciência, né, que é juntar a agricultura convencional com essas tecnologias que vieram, que se chama de agricultura 4.0. Então, o que seria a agricultura inteligente ou agricultura digital, que é outro termo que também é sempre utilizado? É o produtor, ali dentro da sua propriedade, ele utilizar os dados disponíveis, né, e processar esses dados que saem de sensores lá na produção, na fazenda, né, que saem do maquinário que ele utiliza, que saem do smartphone que ele está no bolso utilizando ali, dados que podem ser mapeados, essa produção por drones, enfim, toda essa enorme quantidade de dados que podem sair de algum modo da produção e dos objetos disponíveis nessa produção, eles podem ser processados e utilizados com a melhor decisão desse produtor, né? Aí isso, né, todo esse processo, a gente chama de agricultura inteligente. Então, apesar de estar falando de temáticas parecidas, conceitualmente os termos são diferentes.
Voltando agora em relação ao projeto, professor, o que vocês já puderam concluir e observar com todo esse trabalho?
Então, a gente tem percebido, Bárbara, que os estágios da agricultura inteligente pelo mundo estão bem distintos, né? Dependendo da região, dependendo do país, né? Do continente. Então, por exemplo, na Europa, enquanto eles estão se preocupando com o sigilo desses dados produzidos na fazenda, com quem vai ter o maior ganho, né? Uma preocupação do produtor se ele está disponibilizando esses dados para grandes empresas, se elas que vão lucrar com isso, se eles que vão ter maior vantagem. Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente ainda é preocupado com falta de conectividade em muitas das nossas fazendas, né? Em custos para o pequeno produtor, na educação desse produtor. Então, assim, dependendo do local e da realidade, as preocupações são bem distintas. E o que a gente está percebendo, né, que a gente começou já a entrevistar produtores aqui do estado. A gente está percebendo que um fator primordial, assim, para quem utiliza já essa tecnologia, foi a necessidade. Esses produtores que já utilizam essas novas tecnologias, né, o que a gente chama de agricultura inteligente, foi a necessidade que levou eles a investir nisso. Quando diz necessidade, é no quê? Redução de custos, né, para produzir, né, quanto o mercado cada vez mais competitivo, né, e é necessário reduzir os custos para aumentar a lucratividade, para conseguir investir, para continuar produzindo alimentos, fibras, combustíveis, né. Outra coisa que a gente está percebendo é que para quem ainda não utiliza, há um certo receio, há uma falta de entendimento do que vai ganhar utilizando. Se realmente é viável investir nisso, né, se os ganhos ao investir nisso compensam o investimento, né, o desembolso de recursos que vai ser necessário. Então tem uma série de fatores, é bem mais complexo do que imaginável, né? E quando fala assim, adoção de novas tecnologias, eu tenho que conhecer a tecnologia e eu vou ter que desembolsar um recurso, geralmente não é barato. Mas o que a gente está vendo é que é bem mais complexo que isso, né? Já existem soluções baratas, existem já outras soluções que exigem um investimento maior, mas enfim, tem várias possibilidades nisso, né?
E professor Victor, com todas essas novidades no setor, como o senhor mencionou, quais fatores ainda fazem com que o produtor fique relutante em aderir a essas novas tecnologias?
Um dos fatores é essa incerteza. Se ele desembolsar uma grande quantidade de recursos para implantar isso, e vai compensar ao longo do tempo. Outro fator é a questão da qualificação dos colaboradores que ele tem, né, dos profissionais que estão envolvidos para operacionalizar esses sistemas, né, tecnológicos. Né? Muitas vezes ele até pode ter esse conhecimento, mas a equipe dele não. Ou muitas vezes nem ele tem esse conhecimento, ele vai ter que educar, né, buscar qualificação para operar essas máquinas. Outro fator, né, que gera essa insegurança, essa desconfiança, é também que muitos deles não tiveram a oportunidade de experimentar o uso dessas tecnologias. Quando a gente conversa com os produtores que já utilizam ou com empresas que oferecem esse serviço, né, a gente tem várias empresas no Brasil que oferecem essas soluções, uma das coisas que eles sempre falam para a gente é a questão da experimentação, dessa oportunidade, né? Que uma vez que o produtor experimenta e vê como que a vida dele fica mais fácil, como que ele pode reduzir custos, produzir mais com os mesmos recursos, né, parar de desperdiçar uma série de coisas, ele não volta atrás, dificilmente ele volta atrás. Outra questão envolvida também, esses mesmos entrevistados comentam, é que os jovens, né, então tem sempre essa preocupação do produtor rural, se os filhos vão manter a propriedade depois que eles aposentarem, e com o avanço dessas tecnologias, os jovens que geralmente são os mais ligados em tecnologia, né, eles ficam mais próximos da produção rural, né, mais conectados nas fazendas.
E de que forma esses trabalhos eles podem contribuir para a área também, professor?
Então, o nosso grande objetivo é descobrir como acelerar esse processo, né, de adoção dessas tecnologias. Se vai ser preciso políticas públicas, quais políticas públicas vão ser necessárias, se vai precisar fomentar com crédito para pequenos produtores, se a gente tem que ir mais para as associações e cooperativas para esses pequenos produtores, né? Que o grande, geralmente, é questão dele saber que existe e dele perceber o ganho e que ele vai ter recursos para investir. Grande produtor que a gente fala. Agora, o pequeno e o médio produtor, ele já tem um risco maior envolvido nos investimentos. Então, ele tem que experimentar, ele tem que ter crédito, se for necessário. Enfim, a ideia é que esse projeto subsidie a gente com informações para acelerar esse processo.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Victor Fraile Sordi sobre o projeto que estuda o uso de tecnologias na agropecuária. Bom, professor, e a pesquisa de iniciação científica voluntária da Acadêmica de Administração do Campus de Naviraí da UFMS, a Sara Cristiane Machado Vaz, e que tem a sua orientação nesse trabalho, venceu o Prêmio Agrociência 2020 do Sistema FamaSul na categoria graduação, como o senhor mencionou no começo da nossa entrevista. Eu queria que o senhor falasse qual a importância desse reconhecimento.
Nossa, Bárbara, e ouvintes da Rádio Educativa FMS, é muito importante. A gente que já começou esse projeto há 2 anos, ainda temos mais algumas etapas pela frente, a gente sempre pensa em fazer pesquisa e que essa pesquisa seja reconhecida, né? Que essas evidências científicas cheguem aos nossos públicos-alvo, tanto produtores como alunos, comunidade como um todo. Então, um prêmio como esse, né? Prêmio Agrociência FamaSul, além de prestigiar o nosso trabalho, o trabalho da nossa aluna de iniciação científica e o programa de iniciação científica da UFMS, ele traz mais atenção para esse assunto. Quem não conhece, começa a saber que existe. Quem já conhece, percebe que a gente está pesquisando sobre isso, pode procurar a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul para trabalhar com isso. Então, a gente tem muito a ganhar com esse prêmio, ele vem em ótima hora. A gente fica muito feliz de ter vencido, né, trazendo mais esse troféu para a Universidade Federal.
E qual a importância também, professor, dessa participação dos acadêmicos em projetos como esse? De que forma isso contribui para a formação desses estudantes também?
Isso tem grande contribuição para a formação, né, de um profissional, seja na área de administração, como é o caso da Sara, seja em todos os outros cursos. Né? Por quê? A iniciação científica ela vem contribuir justamente para esse raciocínio científico. O aluno que passa por esse processo, seja voluntário ou bolsista, né, físico ou psíquico, ele vai entender, ou pelo menos começar a entender, como que é construída a ciência, como que é esse raciocínio científico. A gente vai analisar qualquer tipo de fenômeno existente aí na nossa sociedade, na nossa vida, através dos métodos científicos. Então, numa fase, né, do país e do mundo que um pouco negacionista, né, um pouco contra assim, ciência, mais focado em opiniões, e opiniões políticas, é essencial para o perfil dos nossos alunos ter esse acesso à ciência, descobrir como que ela é feita, né, o que precisa ser feito para você analisar algo, fazer algum trabalho, alguma pesquisa, pelo viés científico. Então, isso é muito importante para a formação de qualquer profissional. E do administrador também. A gente sabe aí que no dia a dia não são todos que tomam decisões baseadas em evidências científicas. Só com a intuição a gente não consegue tomar boas decisões. A gente precisa de dados, a gente precisa de evidências. Então, esse tipo de programa, né, como o PIVIC e o PIBIC, são essenciais, ao meu ver, para a formação de qualquer acadêmico.
E para a gente finalizar a nossa entrevista, como conclusão do que vem sendo trabalhado, professor, nesses projetos, quais seriam os desafios do agronegócio no Brasil hoje, falando tanto em agricultura digital quanto na agricultura que já conhecemos?
Então, Bárbara e ouvintes, a gente tem um grande desafio, né? A gente tem uma estimativa aí que até 2050, a população mundial, nesse mesmo ritmo que ela vem crescendo, ela fará com que aumente a demanda tanto por alimentos, por fibras, combustíveis, né, que são os produtos do agronegócio, em torno de 70%. Ou seja, até 2050, em tese, a gente teria que aumentar 70% do que a gente já produz para alimentar todo esse povo. Isso é um grande desafio. Por quê? Para você produzir, você tem que utilizar recursos. E os nossos recursos, a gente sabe que são escassos, né? Então, não há outra saída para a gente atender essa demanda e não inovando na produção, produzindo mais com menos, evitando desperdício, colocando mais gente, né, mais tecnologia envolvida nessa produção, para a gente conseguir alcançar essa demanda. Então, a agricultura inteligente, a agricultura digital, que a gente chama de terceira revolução da agricultura 4.0, é essencial nesse caminho, nesse processo até atingir demanda. Conjuntamente a isso, além dessa alta demanda, a gente sabe que os consumidores são mais exigentes. Então, eles estão exigindo produtos de mais qualidade, produtos que agridam menos ao meio ambiente, produtos mais sustentáveis. Então, imagina você ter que produzir muito mais e ainda tomar cuidado com todos esses requisitos. Então, para você tornar o nosso agronegócio mato-grossense, nosso agronegócio brasileiro, cada vez mais sustentável e se manter como um dos principais atividades produtivas do país, vai ser necessário investir em tecnologia, investir pesado. Como sempre, o Brasil já investiu, né? Através das nossas instituições de ensino e pesquisa, através da Embrapa, em enfim, a gente sempre investiu. Mas agora a gente tem que investir ainda mais. E um dos focos desses investimentos, sem dúvida, deverá ser a agricultura inteligente. Agricultura baseada em dados produzidos em tempo real ali na fazenda. Não vejo como outra saída para resolver esses problemas. Tá? Esse aumento de demanda, essa exigência da demanda.
O nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com o professor Victor Fraile Sordi sobre o projeto que estuda o uso de tecnologias na agropecuária. Professor Victor, muito obrigada pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Bárbara, a oportunidade de falar com você. Fica aqui o convite para conhecer mais do projeto, para conhecer mais do campus de Naviraí, para conhecer mais a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Fico meu abraço aí a todos.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGECOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Edson Schauer. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.